Há um livro bastante interessante chamado Pastores em Perigo, do pastor Jaime Kemp. Ele diz: ajuda para o pastor, esperança para a igreja. E ele sugere algumas prioridades que devem fazer parte da vida do pastor, na vida familiar, e principalmente ele fala sobre a vida familiar. Então ele diz assim, como número um, pessoas antes das coisas. Em 2 Coríntios 8,5, Paulo faz um elogio aos cristãos da Macedônia, dizendo que deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Antes de darem a oferta, eles se dedicaram ao Senhor. Existe uma tendência de darmos coisas a nossos filhos, mas não entregarmos a nós mesmos. Algumas vezes agimos assim por nos sentirmos culpados por não dedicarmos tempo a eles. Aí ele conta a história aqui de um jovem casal que se amava profundamente e resolveu se casar. Os primeiros anos de vida em comum foram maravilhosos. Juntos montaram um negócio e a empresa prosperou. Mais tarde vieram os filhos, a mulher deixou o trabalho para dedicar-se às funções de esposa e mãe. O negócio continuou a expandir e eles puderam mudar para uma casa mais confortável, passando também a ter um estilo de vida bem melhor. Com o passar dos anos, mudaram-se para uma das mais cobiçadas residências da cidade. Ela possuía diversos casacos de peles caríssimos e um carro do ano, top de linha. Mas a excessiva entrega ao trabalho teve seu preço. A maior parte do tempo do marido consumia-se nos negócios. Uma noite, após um longo dia de trabalho, ouviu sua esposa chorando baixinho ao seu lado da cama. Aí ele perguntou para a esposa: o que foi, querida? Acho que você não me ama mais, ela respondeu. Como você pode dizer uma bobagem dessas? Olhe para a casa que temos, olhe para o seu carro. Você tem as roupas mais lindas da cidade. Ninguém daqui tem joias tão caras quanto as suas, disse o marido. Mas, querido, é isso. Eu não quero as coisas que você me dá, quero você. Nossa prioridade, como vimos no texto bíblico que acabei de fazer a lição, é primeiramente darmos a nós mesmos e depois as coisas materiais, seja para o nosso cônjuge, seja para os nossos filhos ou para os nossos pais. Aí, como ponto 2, ele fala o lar antes da igreja. Sei que acabo de tocar uma questão difícil para alguns, especialmente para o homem ou a mulher que deseja se realizar profissional e ou ministerialmente e que anseia ver sua igreja crescer. Há algo errado nesse objetivo? No objetivo em si, não, não há. Infelizmente, o sucesso tem sido medido sempre por quantidade e não por qualidade. Mas a palavra de Deus nos assegura em 1 Timóteo 3, 4 e 5 e em Tito 1, 6 que a ascensão não pode ser considerada sucesso quando o preço pago é um lar em frangalhos. Muitas pessoas se casam com a profissão, pastores e líderes com o ministério. No afã de atingir suas metas, chegam a se esquecer de suas famílias e acabam cometendo o que costumo chamar, para mal-estar de alguns, um tipo de adultério. Ele casa com uma esposa, mas não consegue cuidar devidamente da sua esposa porque coloca a igreja em primeiro lugar. E há uma frase bastante antiga que nós sempre ouvimos, não sei se você já ouviu, que está aí do outro lado, é que Jesus já morreu pela igreja e nós não temos que morrer por ela. Nós temos que apacentá-la como pastores e como ministros, aqueles que trabalham de alguma maneira na igreja, né? No ponto 3, ele fala a respeito do cônjuges, o cônjuge antes dos filhos. Conheço pais que se devotam tanto aos seus filhos que colocam o cônjuge em segundo lugar. Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, o que mostra que o elo principal em uma família não é entre pai e filhos, mas sim entre marido e mulher. Essa verdade encontra ilustração na vida de meus pais. Ele fala: ambos se deram totalmente aos 7 filhos e negligenciaram ou até esqueceram o relacionamento deles. Quando todos os filhos se casaram e foram viver em seus lares, eles não sabiam mais conviver entre si. Sei que minha própria frase poderá ser novidade e espanto para alguns, mas é a verdade. Os filhos aprendem a amar quando veem o amor entre seus pais e a segurança que necessitam se estabelece a partir dessa percepção. Esse é um dos motivos pelo qual um divórcio abala tanto a segurança dos filhos, causando-lhes tanto sofrimento emocional. Digo isso com conhecimento de causa, pois sou filho de pais divorciados. Esse rapaz, esse escritor, ele diz: senti as consequências desse passo dado por eles em minha segurança e autoestima pessoal. Digo, portanto, com convicção pessoal, a maior herança que um pai pode legar é amar a mãe de seus filhos. E a principal herança de uma mãe, a sua filha, é respeitar o seu pai. Filhos antes dos amigos, o ponto 4. Pai, talvez seja necessário que você abra mão de seu compromisso de sábado à tarde com os amigos, da reunião ministerial tão importante, ou da visita que você considera inadiável e vá assistir ao jogo de futebol com seu filho, ou fazer compras com a sua filha. Tal atitude, sem sombra de dúvidas, mostrará a eles o quanto você os considera importantes. Ponto 5. Cônjuge antes de si mesmo. Essa é realmente a essência do ponto de vista bíblico no que diz respeito ao casamento. O amor ágape é autocentralizado e não autocentralizado. Desculpa. O amor ágape é outro centralizado e não autocentralizado, mesmo no tocante à relação sexual. Paulo diz em 1 Coríntios 7, 3 ao 5, que não há lugar para egoísmo nesse tão importante, sublime e íntimo relacionamento. Em nossa sociedade voltada para o humanismo e para o egocentrismo, os casais precisam se conscientizar de que o amor ágape é o único que pode fazer um casamento realmente ser bem sucedido. O amor ágape é outro-centrado e não auto-centrado. E 6, o ponto 6, ele fala assim sobre o espírito antes da matéria. Ele cita 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Muitos de nós, pastores, estamos completamente envolvidos pelo interminável trabalho ministerial e esquecemos de cuidar carinhosamente das coisas que se não veem. Mesmo sinceros e bem-intencionados, somos impelidos pelos clamores do que há por fazer e confundimos o material com aquilo que é essencialmente espiritual. As coisas eternas são invisíveis. A alma, o galardão celestial, a fé, a esperança e o amor, eles não podem ser vistos, mas são os mais importantes elementos do tempo e da eternidade. Mesmo à frente de um rebanho, como pastores de uma igreja, podemos estar com uma mentalidade terrena. É preciso cuidado e atenção em relação a isso. Se continuarmos a nos submeter à tirania do urgente, abraçando um estilo de vida cada dia mais intenso, devemos, enquanto é tempo, parar e avaliar. Será que tenho colocado pratos demais para gerar em varas? Pedir a Deus que nos mostre suas prioridades para a nossa vida e procurar enxergá-las, e nos dispormos a mudanças drásticas. Ame a Deus de todo o seu coração e faça o que você quiser.